UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 33 minutos aqui no Expresso 104,5, voltando aos trabalhos, agora com entrevista aqui no Expresso. É o seguinte: investigar o abecedário do sertão brasileiro é a proposta do documentário Sertão Como Se Fala, que será pré-lançado hoje no Cine 104. O filme mostra fonéticas diferentes, tipicamente sertanejas, de algumas letras do nosso alfabeto. O documentário investiga as raízes desse modo de falar e busca escolas e professores que ensinaram ou ensinam a falar me no lugar de M ou le no lugar de L, dentre outras 7 letras que carregam diferentes pronúncias. Para falar sobre o filme, eu converso agora com o diretor e roteirista do documentário Sertão Como Se Fala, o Leandro Lopes. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde.
Tudo bem?
Prazer falar com vocês aí.
Seja bem-vindo mais uma vez aqui na UFMG Educativa. Leandro, o que seria esse abecedário do sertão? Quais as principais características dele?
Então, é uma forma foneticamente diferente de falar algumas letras do alfabeto. Durante esse processo histórico de alfabetização no sertão brasileiro, muito provavelmente por ser um lugar mais isolado das grandes capitais, alguns professores adotaram como método de ensino o uso da fonética da letra e não o nome da letra, para não gerar essa confusão entre L e L, né? Então, quando você vai falar o alfabeto do sertão, você costuma usar a fonética dela. Então, L, em vez de ser L, vira L. L, me, ne, O, P, Q, re, em vez de R, si, em vez de S, porque isso, muito provavelmente, não é necessariamente um tratado específico disso, mas o que a gente conseguiu entender durante a viagem é que isso faz com que a facilidade na aprendizagem seja maior, porque aí, para a criança, é mais fácil, por exemplo, ela falar F de faca do que F de faca, sabe? Então, o uso da fonética colaborou para esse processo e isso gerou uma raiz cultural daquele lugar que está em processo de extinção, na verdade. E o documentário foi lá mostrar um pouco o que é isso, como que se fala o sertão, de que modo que o sertanejo chega um momento da vida em que ele adota e ele percebe que existe uma outra forma de falar algumas letras do alfabeto, né, qual que é o impacto disso na vida de cada um e por que que hoje isso está se perdendo ao longo dos anos, sabe?
E de onde veio a ideia de fazer esse filme e por que focar na pronúncia das letras ao invés de expressões, por exemplo?
Maravilha. Eu sou sertanejo, eu sou baiano, embora eu more em Belo Horizonte há 10 anos, já me sinta bem mineiro também, mas eu fui alfabetizado desse modo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ainda usava algumas letras, né, pensando sempre na fonética delas, né? E aí isso causava uma certa surpresa para todo mundo. E era muito comum que eu contasse para elas, então deixa eu te falar o meu alfabeto, né? Que é A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, E. Isso causava uma surpresa grande, assim, para todo mundo. E eu comecei a perceber que isso valeria ser contado. É uma história importante, assim, porque é um traço cultural de um povo. Isso, para mim, me parecia muito importante e eu comecei a mentalizar a ideia de um dia fazer um documentário sobre isso, sabe? Então surgiu a partir disso. De uma experiência pessoal, em contato com uma outra parte do país que nunca tinha ouvido falar disso, sabe?
Uhum. E vocês destacaram aí 9 letras que têm diferentes pronúncias. Por que especificamente essas 9 letras são pronunciadas de maneiras distintas?
É muito provavelmente por isso, né? Pelo uso da fonética dela, né? Se a gente pensar o D, por exemplo, é um uso da fonética. O nome da letra também é a fonética dela, né? O C é também a fonética. Já outras letras, tipo F, por exemplo, que deveria foneticamente ser chamada de F, né? Ela, na verdade, por alguma razão, e muito provavelmente por uma questão de norma culta da língua, essas letras ganharam também nomes, além da sua fonética. Mas isso não aconteceu em uma parte do Nordeste do Brasil, assim, né? De algum modo, essa normatização da língua não chegou lá. A gente acha, entende, que é justamente por esse distanciamento, assim, das grandes cidades. Isso se permaneceu ao longo do tempo. Então, na verdade, existem essas letras que até hoje muita gente fala. É engraçado, em algumas cidades do interior da Bahia, ainda as crianças ainda são alfabetizadas desse modo. Porque os professores hoje, mesmo sabendo que existem outras letras, obviamente, eles entendem que isso facilita no processo de aprendizagem. E é engraçado que no processo de pesquisa do filme, a gente descobriu, por exemplo, senhoras e pessoas que foram alfabetizadas com o modo do ABC do Sertão, que nunca tinham ouvido falar nessa outra forma. Tipo F, por exemplo. F, ela não sabia explicar, por exemplo, o que era o F dentro do alfabeto, sabe?
Uhum.
E aí, agora o processo já começou a ganhar outro corpo, né? Porque a normatização da língua já chegou, né? A globalização, o contato com os meios de comunicação, a internet, enfim. Então hoje já fica claro para muita gente que existem esses dois modos de se falar, né? Tanto o ABC do Sertão, com essas letras faladas foneticamente, quanto a língua, né, o ABC normativo da língua portuguesa.
Uhum. E Leandro, vocês chegaram a fazer alguma pesquisa para saber se isso é específico ali do sertão, do Nordeste, ou se existe em outros interiores?
Na verdade, isso é especificamente do Nordeste do Brasil, uhum. De alguns estados especificamente, né? Alguns estudiosos apontam sobretudo a Bahia, como um dos estados onde isso é muito mais presente e ainda é até hoje. Foi o único lugar onde a gente, de fato, ainda encontrou processo de alfabetização utilizando a fonética dessas letras, mas isso também já passou por outras cidades, né? Por exemplo, no Ceará, a gente já tem uma terceira geração que sabe que os avós foram alfabetizados desse modo, mas eles já não são mais.
Uhum.
Então, já existe um outro processo diferente em alguns outros estados, mas isso é muito específico do Nordeste do Brasil. Inclusive, o que nos interessa, né, para o documentário, é a gente entender de que modo que isso influencia na vida do sertanejo, de que modo que esse ABC daquele lugar diz sobre eles. E foi muito curioso, porque a gente foi encontrando pessoas que começou a entender que esse modo foneticamente diferente de falar é algo que mostra um pouco do pertencimento deles para aquele lugar.
Uhum.
Isso é muito interessante, assim. Não é simplesmente um modo diferente de falar, mas isso é um modo em que diz muito deles, assim. Saber aprender e saber dizer fê no lugar de F diz muito de onde aquela pessoa é no mundo, sabe? O seu lugar de fala é um outro.
Uhum.
E historicamente, durante todo esse processo de migração, né, do sertanejo para as grandes capitais, o ABC, na verdade, era uma forma de envergonha, assim. Existia uma certa vergonha, porque parecia algo muito atrasado, sabe? Eu lembro que, por exemplo, quando eu cheguei no ginásio, que eu tive que lidar com esse outro, já contando uma experiência pessoal, né? Essa outra forma do alfabeto, eu ficava meio com vergonha de dizer que não, que eu falo F e não F, né? Que eu falo L e não L. Então, e hoje, na verdade, eu já percebo que existem professores, pedagogos, que já tratam isso de uma outra maneira, assim, como um lugar de valorização, e não necessariamente um lugar de desvalorização da cultura deles, sabe?
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5, e eu estou conversando com o diretor do documentário Sertão Como Se Fala, o Leandro Lopes. Leandro, como que foi a pesquisa para o filme? Como que vocês definiram os locais, os personagens, por onde vocês iam, com quem vocês iam falar e por onde vocês iam passar?
A gente trabalha nesse filme há mais de 3 anos, né? A gente começou, na verdade, a fazer toda uma pesquisa à distância. A partir daqui, a gente começou já a conversar com alguns professores, fazer alguns contatos, entender alguns sertanejos daquele lugar. Boa parte do filme, um terço talvez dele, se passa na Bahia. Como eu sou baiano, isso facilitou um pouco o processo de produção, porque eu ainda tenho muitos contatos lá, né? Minha família ainda está lá. Então a gente começou a fazer um processo muito investigativo daqui, durante um tempo. Mas uma outra parte do filme, isso foi muito interessante também para a gente, a produção se deu no local. Então a gente costumava, Felipe, chegar muito na cidade e lá tentar entender as pessoas, ficar alguns dias naquela cidade, buscar entender de que modo e onde que a gente poderia achar personagens, onde que a gente poderia achar estudiosos, artistas que poderiam falar daquilo. Isso enriqueceu muito o filme. Inclusive a gente mudou muito os nossos roteiros, né? Inicialmente a gente pensou em cidades onde a gente podia chegar, portar o carro e rodar a região dela, sabe? Uma espécie de QG nosso, assim, de produção.
Uhum.
E aí, no meio do caminho, a gente entendeu que não, que a gente podia também adentrar muito em cidadezinhas pequenas. Então, a gente passou por cidades como Feira de Santana, que é uma cidade, segunda cidade da Bahia, como a gente passou por cidadezinhas como Serra Vermelha, por exemplo, que também é Bahia, muito perto de Canudos, um povoado, na verdade, de Euclides da Cunha, que é muito perto de Canudos. Então, a gente foi frequentando vários lugares e dependia muito dos nossos contatos. Assim, nossa rota foi sendo destraçada, na verdade, ao longo do caminho, porque às vezes a gente chegava numa cidade e aí tinha alguém que indicava alguém interessante de outra cidade, sabe? Então a gente ia mudando muito o nosso trajeto, assim, ao longo do percurso, a gente acabou alterando muito o que a gente saiu daqui planejado para fazer. E isso foi muito importante, assim, é muito, na montagem do filme isso é muito claro para a gente que acompanhou todo o processo, sabe?
Uhum. É, e vocês ficaram 34 dias na estrada, viajando de carro, por quantas cidades, quantos estados? Como é que foi?
Então, andamos 9.500 quilômetros, passamos pela Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí. A gente tentou, mesmo com todas as nossas mudanças de rota, a gente tentou fazer uma rota mais no meio do Nordeste, sabe? Primeiro por uma localização geográfica da quentura, né? Quanto mais meio do Nordeste, mais quente é o lugar. A gente chegou a fazer imagens, por exemplo, num lugar chamado Raso da Catarina, que é considerado um dos lugares mais quentes do Brasil, assim, né? Temperaturas desérticas, assim, 50 graus durante o dia e frio à noite, sabe? Então a gente foi traçando muito uma rota no meio ali, até para facilitar a nossa logística, né? Pra gente não... Por isso que a gente acabou, dos estados do Nordeste, a gente acabou não indo no Rio Grande do Norte e não indo no Maranhão. Mas foi muito importante pra gente, porque nessa meiuca, assim, a gente chegava em lugares em que a cidade ficava muito próxima de 2, 3 estados, sabe? Então isso misturava um pouco a cultura daquelas pessoas, misturava um pouco, era meio alagoano, mas também era sergipano e baiano, sabe? Então isso foi importante também nesse processo de construção do filme.
Uhum. E como que foi reunir e amarrar todo esse material em 71 minutos? Como foi dar uma linha aí pro filme?
Pois é, então, sempre produzir documentário, né, a gente tem esse... E a gente tinha uma ideia de que o filme tivesse também um cunho da câmera observativa, né? Então, em muitas situações, a gente ligava a câmera e deixava tudo acontecer. Isso gerou, obviamente, muito mais materiais do que quando você tem um roteiro mais fechado e compactado, né? Então, para você ter ideia, a nossa primeira montagem teve 5 horas. E aí a gente foi trabalhando isso e assim, é doloroso, né? Esse processo de corte é um processo doloroso, assim, acabou ficando muita coisa legal de fora, mas eu acho que a gente é muito feliz com o resultado final dele, né? Porque eu acho que é um produto que consegue mostrar tanto essa história desse ABC, quanto como o ABC está hoje, de que modo que ele diz um pouco daquelas pessoas, mas também mostra um sertão de hoje, né? Que pra gente também foi uma surpresa grande, né? Perceber aquele lugar, eu saí do interior da Bahia com 17 anos, então perceber aquele lugar depois de alguns anos e com toda essa mudança sociopolítica que o Nordeste passou, né? Essa diminuição da miséria, isso pra gente foi, pra mim especialmente, foi muito importante, assim, e pra minha equipe também, né? Na verdade, a gente viajou com 8 pessoas, dessas 8 pessoas, ninguém tinha conhecido o sertão brasileiro de verdade, o que era muito bom pro filme, porque era um olhar muito virgem, assim, daquele lugar. E existia, obviamente, o imaginário daquele lugar. Então, para muita gente, para mim, né, minha lembrança do lugar e para eles o imaginário deles, né? Então, para a gente foi bom desconstruir um pouco esse lugar. O sertão hoje é muito diferente do que era quando eu saí de lá com 17 anos. E isso é bom para poder mostrar isso no filme, é muito importante para a gente, porque a filmografia da história do cinema brasileiro, na verdade, mostra né, a gente consegue lembrar sempre de um sertão muito mais sofrido, né, um sertão muito mais duro, que de fato é um lugar expulsivo, né? Mas é legal também mostrar um outro sertão, pessoas com a consciência política mais apurada, sabe, um entendimento da importância de pertencer àquele lugar, pessoas que saíram do Nordeste para buscar a vida em cidades grandes, mas que fizeram questão de voltar depois e que trouxeram toda a sua experiência para aquele lugar, e que agita culturalmente o lugar, e que busca, né, economicamente movimentar aquelas pequenas cidades do interior do Brasil. Então, para a gente foi muito importante também que o filme mostre um pouco esse novo lugar, né, esse lugar, pelo menos, que a gente não está tradicionalmente acostumado a ver no cinema.
E o filme foi financiado via crowdfunding, né? Como é que foi o processo, como é que foi a experiência de financiar um filme dessa forma?
Cara, é uma gratíssima surpresa, assim, né? Porque é uma temática, de algum modo, muito desconhecida, né? Essa coisa do ABC do sertão. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu uma mobilização muito grande, assim, com muita gente. Então, pra gente foram quase 300 apoiadores, né? E isso gerou também, como todo o financiamento coletivo, né? Gera também uma boa repercussão do filme na mídia, das cidades por onde a gente passou, né? Mas também nas redes sociais. Então, além desse apoio financeiro, que foi muito importante para o filme, foi fundamental para que ele acontecesse, né? Além disso, a gente conseguiu gerar no filme uma grande divulgação dele. Então, para isso, na verdade, deixa a gente muito feliz, mas aumenta a nossa responsabilidade de conseguir produzir algo que esteja próximo da expectativa de atingir essas pessoas, né? Esse pré-lançamento é muito isso, assim. A gente queria muito abrir esse projeto para todo mundo, tomara que eles gostem, e a gente pensou o tempo inteiro nesse processo de corte, né, de finalização do filme. A gente pensou muito neles, assim, nesse público que apoiou a gente, que deu razão para que esse filme de fato acontecesse.
Leandro, e hoje é um pré-lançamento, vai ter um lançamento oficial, vai ficar em cartaz, como é que é?
Não, a ideia é fazer esse pré-lançamento, porque a gente, na verdade, pretende enviar para festivais, né? Então é importante que a gente não deixe o filme em cartaz, assim. É isso, a gente quer lançar, a gente quer colocar no mundo, fazê-lo nascer, até para a gente entender como que as pessoas vão receber esse projeto. Mas a ideia é a gente depois tentar passar por um circuito de festivais. E aí, claro, meio do ano que vem, a gente vai querer soltá-lo no mundo. Nosso grande sonho, na verdade, Felipe, é a gente conseguir voltar nesses lugares por onde a gente passou, sabe?
Uhum.
Então isso é um projeto nosso, assim, para ano que vem, assim, dar um jeito de voltar nessa cidade, quem sabe fazer o mesmo trajeto, mas aí com uma tela de cinema possível para exibir em praças públicas, porque nesse processo de fortalecimento, desse entendimento de pertencimento do sertanejo, é importante que eles também se vejam, né?
Uhum.
Não dá pra gente só fazer um filme para ser visto aqui. A gente precisa que eles também se vejam na grande tela, eles também entendam o que a gente foi fazer lá e qual que é a importância desse ABC para eles.
Bacana. Então hoje é para matar a curiosidade do pessoal que depois vai circular nos festivais, né?
Exatamente. Hoje é pra gente começar a colocá-lo no mundo.
Beleza.
Né? Vamos dizer assim, é o primeiro passo.
Leandro, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o pré-lançamento e também com o circuito de festivais aí do Sertão, como se fala.
Felipe, muito obrigado. Obrigado demais. Assim, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a toda a equipe que participou do processo, foram pessoas muito importantes nessa construção. Era um sonho meu e que só foi possível graças a essas 8 pessoas que também apoiaram, assim. Então, muito obrigado a todos eles. É muito importante esse dia para todo mundo. A gente está aqui agora, nesse exato momento, no 104, montando a gente está colocando algumas fotografias da viagem. Então está sendo um dia bem especial para todo mundo aqui, né? Voltar a reunir todo mundo depois do projeto realizado e pronto. Então eu queria deixar um agradecimento imenso para todo mundo da equipe, sabe? E obrigado a vocês também pela oportunidade de falar aí.
Valeu, uma boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde, tchau, tchau.
Bom, eu conversei com o documentarista Leandro Lopes sobre o filme Sertão Como Se Fala. O pré-lançamento do filme é hoje às 8h30 da noite no Cine 104, que fica na Praça Rui Barbosa, número 104, no centro. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes do início da sessão, né? Mais informações, facebook.com/sertãocomosefala. facebook.com/sertãocomosefala.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.